DW. Jornal da Noite.
Terça-feira, dia 20 de novembro de 2018, o Jornal da Noite DW África, hoje com as seguintes questões. Que receita recomenda o FMI para Moçambique? O representante do FMI recomenda que o governo moçambicano prossiga as políticas de contenção do déficit.
As políticas do governo conseguiram deter um processo muito complexo, inflacionário e de maneira, eu diria, bastante rápida. Esse seria até um bom estudo de caso para muitos países da região que têm mantido inflação elevada.
Que futuro político para Patrice Trovoada em São Tomé e Príncipe? E ainda, o que dizem as organizações ligadas ao setor sobre o novo acordo de pesca entre a Guiné-Bissau e a União Europeia? O desenvolvimento, já a seguir, acompanha-vos ao longo dos próximos 20 minutos, António Cascais. E vamos diretamente a Moçambique, onde o representante do Fundo Monetário Internacional, Ari Eisen, afirmou esta terça-feira que a economia do país está a registrar uma recuperação gradual, mas ainda bastante incipiente. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Fundo Monetário Internacional considera que Moçambique registra uma recuperação gradual da economia. Uma apresentação feita esta terça-feira pelo representante do FMI em Moçambique, Ari Eisen, prevê um crescimento do produto interno bruto em 3,5% no corrente ano e entre 4% e 4,7% em 2019. A inflação poderá atingir 6,5% este ano e descer para 5,5% em 2019. O representante do FMI em Moçambique, Ari Eisen, disse que a sua instituição acredita que o crescimento de 2019 poderá ser bastante mais elevado que este ano se for cumprido um conjunto de condições, nomeadamente
o esforço contínuo na manutenção da paz, o influxo dos investimentos no gás, o relaxamento gradual da política monetária e das condições financeiras, e a consolidação e reforma fiscal.
A avaliação de 2018 indica que o crescimento económico tem sido abrangente, deixando de se limitar à indústria extrativa. A taxa de câmbio mantém-se estável. Se as reservas internacionais são suficientes para cobrir 7 meses de exportações. Por outro lado, a conta corrente está a registrar melhorias e os saldos comerciais são positivos. Ari Eisen destaca o que descreveu como êxito alcançado por Moçambique na redução da inflação.
As políticas do governo conseguiram deter um processo muito complexo, inflacionário e de maneira, eu diria, bastante rápida. Esse seria até um bom estudo de caso para muitos países da região que têm mantido inflação elevada.
Segundo Ari Eisen, este processo de desinflação, bastante elevada, abriu espaço para a política monetária ser menos restritiva. No entanto, o risco do crédito continua alto e a dívida pública, assim como o déficit fiscal, embora decrescente, continuam elevados. Acrescentou que existem alguns riscos e incertezas, como a volatilidade do preço das commodities, a tensão comercial e geopolítica entre as principais economias, a normalização da política monetária na América e o fortalecimento do dólar no mercado internacional, assim como as eleições gerais e provinciais agendadas para 2019 e a consolidação fiscal. Em termos de recomendações, o FMI considera que Moçambique deve prosseguir com a consolidação fiscal, a melhoria da governação, transparência e responsabilização, reformas estruturais para melhorar o ambiente de negócios e diversificar a economia e as exportações. Convidado a comentar a apresentação do representante do FMI, o economista-chefe do Standard Bank em Moçambique, Fauzi Moussa, afirmou que a situação
é de facto de apertar o cinto até quase rebentar. Essa é a imagem que fica e eu espero que rapidamente o país entre num ritmo de crescimento e a gente consiga aliviar um pouco.
Fauzi Moussa disse que há questões concretas que permitem criar algum otimismo na economia moçambicana, como a exploração do gás natural, mas deixou a seguinte questão.
Será que as instituições em Moçambique estão capacitadas para lidar com este volume de investimento? Do ponto de vista de licenciamento, de mão de obra, do ponto de vista dos vários sistemas que são necessários para isto fluir?
Moussa questionou ainda.
Neste ambiente em que os recursos são extremamente escassos, que tipo de capacidade é que está a ser criada para o país ser capaz de selecionar os projetos, de modo a que o país só avance com os projetos que, de facto, vão ajudar a transformar a economia?
Uma missão do FMI concluiu esta terça-feira uma visita a Moçambique. Não foi feita qualquer declaração sobre a visita. Uma fonte do escritório do FMI em Moçambique disse à DW África que, nos próximos dias, será emitida uma declaração sobre a visita. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Senhores e senhoras usuários e ouvintes, fica aqui a pergunta do dia. Se fossem ricos, eram capazes de emprestar dinheiro ao Estado moçambicano, agora que a economia está a recuperar ligeiramente, segundo o representante do FMI em Moçambique? É esta, de facto, a nossa pergunta do dia, que parece ter gerado bastante interesse nas redes sociais, não é assim, António Rocha?
Muitas reações. João Alficha Francisco escreveu para dizer que ninguém seria capaz de ceder as suas poupanças ao Estado moçambicano, porque quem tem dinheiro sabe que o país tem uma dívida que contraiu e que não quer pagar ou devolver os montantes devido. Elias de Maputo, no WhatsApp, diz: pelo povo, iria sim emprestar dinheiro ao Estado moçambicano. Não emprestar dinheiro a Moçambique, quem fica a perder é o povo, porque é ele quem paga sempre a fatura. E Gaspar da Beira escreveu para dizer que não concederia qualquer tipo de empréstimo ao país, porque já está provado que estes governantes moçambicanos são gananciosos e maus pagadores.
Obrigado por enquanto e já sabe, ainda vai a tempo para comentar este tema.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Em Angola, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos disse hoje que a greve de 3 dias, considerada ilegal pelo Ministério da Saúde, vai manter-se pelo menos até amanhã e poderá dar lugar a outras paralisações mais longas na ausência de respostas. Ainda em Angola, a Rede Angolana das Organizações e Serviços da SIDA lamentou hoje que o país, apesar de todos os esforços, continua a perder a guerra contra a SIDA, registando anualmente 28 mil novas infecções e 13 mil mortes. Note-se que em Angola a taxa de transmissão vertical da SIDA, ou seja, da mãe grávida para o bebê, é de 26%, a mais alta da Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral. Em Moçambique, a adoção, ou seja, o apagão da banca eletrónica, está a ter um impacto muito negativo, segundo o economista-chefe do Standard Bank. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zanamela, por sua vez, falou de ataques cibernéticos ao sistema interbancário. O Banco de Moçambique é acionista maioritário do sistema e disse ainda não haver uma previsão de quando o sistema será reposto. E em Cabo Verde arranca amanhã a 5ª edição de Platô, Festival Internacional de Cinema da Praia, capital do país, estando agendado um vasto programa de filmes em competição, projeção de obras e debates.
DW Deutsche Welle.
Acompanham, de facto, a DW África, Jornal da Noite. Em São Tomé e Príncipe, inicia esta quinta-feira uma nova legislatura com os 55 deputados eleitos nas eleições legislativas de 7 de outubro a serem empossados. A oposição prepara-se para deixar cair o próximo governo, uma situação que, segundo a oposição, poderia ser evitada pelo presidente da República, Evaristo Carvalho. Pormenores com Ramos El Graça.
Faltam 2 dias para o início da nova legislatura no arquipélago de São Tomé e Príncipe, com a tomada de posse dos deputados no hemiciclo da Assembleia Nacional. As negociações realizadas depois das recentes eleições entre o partido mais votado, Ação Democrática Independente, ADI, com 25 mandatos detentor de uma maioria simples, e a coligação MLSTP-PSD, PCD, MDFM e UDD, com 28 assentos, falharam. Desconhece-se a posição do Movimento de Cidadãos Independentes, que detém 2 mandatos. No entanto, na Assembleia Nacional, os 4 partidos preparam-se para eleger em conjunto a mesa da Assembleia, que será constituída pelo presidente e o secretário-geral deste órgão. Sem avançar nomes, Carlos Neves, presidente da coligação, diz que a queda do governo da ADI será inevitável.
Ouvimos falar de que há já um governo do ADI preparado para ser instalado. Negociações como tais nunca houve com o ADI. Mas também nós temos uma maioria clara podemos governar. E é isso que nós tencionamos fazer, quando o Sr. Presidente da República entender que é o momento de haver mudança de poder.
Ouvido pela DW África, Carlos Neves garante que o país está paralisado e que o Presidente da República deveria queimar etapas, convidando a coligação para formar o próximo governo. No entender de Neves, o futuro político do país e dos santomenses depende agora de Evaristo Carvalho.
Neste momento nós temos um cenário em que há uma maioria que já se afirmou, que é o MLSTP e a coligação MDF, PCD, MDF e MUDD. Já apresentamos ao Sr. Presidente da República esta nova maioria com 28 deputados e do outro lado nós temos o ADI que tem 25 deputados. Não sabemos qual o posicionamento dos deputados de Caué. Seja como for, eles não garantem ao ADI uma maioria para governar. O Sr. Presidente tem o cenário de poder nomear o governo minoritário do ADI, que, no entanto, estará sujeito à apreciação política da Assembleia Nacional, como determina a nossa Constituição.
Patrício Trovoada, ainda primeiro-ministro cessante, já descartou a hipótese de liderar um governo minoritário. No entanto, com o derrubo do governo, já arquitetado pela oposição, Hamilton Vaz, jurista e então mandatário da coligação, diz que a era de Patrício Trovoada está prestes a terminar. De acrescentar que, segundo a oposição, Trovoada já teria deixado o país outra vez, cujo paradeiro desconhece.
São Tomé e Príncipe não é Patrício Trovoada. São Tomé e Príncipe é dos santomenses. Eu quero que nós comecemos a ver o Patrício Trovoada como uma figura do passado. São Tomé tem muitos santomenses dignos, homens honestos, e o nosso país não está a precisar de homens de dinheiro para dirigir o país.
Hamilton Vaz afirma que o próximo governo terá enormes desafios porque
o país vive um apagão que está criando uma derrapagem completa na economia do país. Eu não acredito que um presidente que tenha noção do que é vida venha praticar um ato inútil, indicando um governo sem âncora, sem sustento parlamentar, para a breve trecho cair.
Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o Estado guineense conta arrecadar 100 milhões de euros com o novo acordo de pesca com a União Europeia, que terá a duração de 5 anos, como refere Brahma Darama.
Depois de 6 rondas negociais, a União Europeia e o Estado guineense rubricaram, na passada quinta-feira, 15 deste mês de novembro, um novo acordo de pesca no valor de 15,6 milhões de euros anuais. De acordo com o documento, os navios da União Europeia passam a descarregar parte da produção para o abastecimento do mercado interno a título gratuito para o Estado guineense, no sentido de ajudar a combater a insegurança alimentar no país, disse Henrique da Silva, técnico guineense que liderou as negociações. A entrevista à DW África, Henrique da Silva destacou que o novo acordo traz novidades para a Guiné-Bissau.
Também um embarque de marinheiros. Neste acordo atual o número foi aumentado, né? Mais um marinheiro na cada navio. Portanto, os navios que embarcavam 5 marinheiros passam a embarcar agora 6 marinheiros. E outra novidade é a introdução de pequenos pelágios. Como sabe, a compensação financeira é calculada proporcionalmente à possibilidade de pesca que nós atribuímos.
Entretanto, também em entrevista à DW África, o presidente da Associação dos Marinheiros da Guiné-Bissau, João K., criticou a postura do governo, que acusa de assinar um acordo sem ouvir as reivindicações dos 3 sindicatos do setor, precisamente no que concerne ao aumento do número de nacionais nos barcos pesqueiros da União Europeia e na melhoria das condições de trabalho. João K. diz que foi rubricado um acordo que não teve em conta o nível do desemprego no seio dos marinheiros guineenses qualificados, para além de não ter respeitado as leis no setor.
Por que é que eles aumentaram somente um marinheiro? Nós temos um marinheiro qualificado, mas o Ministério da Pesca, nós sabemos por que é que eles não levam em conta a reivindicação do sindicato para aumentar o número de cidadãos nacionais para trabalhar num navio da pesca, para combater a pobreza. Durante a campanha, o partido político diz, não, vamos combater o desemprego, vamos tirar emprego para jovens, afinal das contas, nada. Eles fazem simplesmente a propaganda.
No que toca à fiscalização marítima, a Guiné-Bissau, graças ao dinheiro destinado ao apoio institucional dos anteriores acordos da pesca, está a utilizar VMS, que é um sistema de monitorização de navio por via de satélite, um dos sistemas mais avançados em matéria de fiscalização, revela Henrique.
Todos os navios licenciados para exercício da atividade de pesca na nossa zona económica exclusiva devem ter uma baliza. Essa baliza que está conectada com o sistema em terra. Envia sinal para o satélite envia, portanto, para o centro aqui em Bissau, e a partir daí conseguimos controlar toda a atividade de navio licenciado.
Segundo Henrique da Silva, se acrescentar ainda os valores das licenças de pesca dos armadores, o país terá cerca de 20 milhões de euros anuais e em 5 anos do acordo atingirá 100 milhões de euros. O acordo permite que navios de Espanha, Portugal, Itália, Grécia e França pesquem nas águas guineenses. Brahim Adrami, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, onde dois líderes da oposição estão a considerar apresentar uma candidatura única na eleição presidencial de 23 de dezembro, uma semana após abandonarem o compromisso de apoiar um candidato pela oposição. Félix Tshisekedi e Vital Kamerhe, que ficou em terceiro lugar na última eleição, em 2011, estão a encontrar-se em Bruxelas, negociando qual destes dois líderes está mais próximo de se afastar em função do outro, uma vez que ambos são candidatos presidenciais. O Comando dos Estados Unidos da América para a África, US AFRICOM, sediado em Stuttgart, na Alemanha, anunciou hoje que realizou, na segunda-feira, 2 ataques aéreos contra extremistas das milícias Al-Shabaab, na Somália, matando 37 combatentes. Em Israel, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores, que ele mesmo comanda, a não assinar o Pacto Mundial para a Migração, promovido pela ONU, que deve ser assinado por cerca de 190 países em dezembro. E na Turquia, os registros de áudio em poder do governo turco demonstram que os agentes sauditas espancaram e torturaram durante 4 minutos o jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado de seu país em Istambul, antes de matá-lo, assegura o jornal turco Habertürk. Futebol internacional, destaque para os jogos da UEFA, Liga das Nações, de hoje. Depois da Alemanha ter empatado ontem frente à Holanda e ter descido para o escalão B, classificada no último lugar do seu grupo. Neste momento estão a iniciar as partidas entre Portugal e Polónia, Suécia, Rússia e Escócia e Israel, entre outras partidas. Portugal já venceu o seu grupo, permanecendo no escalão A do grupo e ganhando o direito de ser anfitrião no torneio das 8 melhores seleções europeias a realizar-se em março de 2019 nas cidades de Guimarães e do Porto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Se fossem ricos, eram capazes de emprestar dinheiro ao Estado moçambicano? Passo de novo a palavra a António Rocha.
E as mensagens continuam a chegar. Camilo Horta, de Nampula, no WhatsApp, diz: o governo moçambicano não é sério. Veja só a situação de um simples funcionário público. Tenho o meu salário congelado num banco que hoje se encontra sem sistema para honrar os seus compromissos com os clientes. Os meus filhos estão sujeitos a passar fome porque não têm como fazer a minha comida. Portanto, eu não iria emprestar dinheiro ao governo moçambicano, diz Camilo Horta, de Nampula. David Monjan diz que a comercialização das dívidas é mais forte no FMI. É um negócio que vale mais do que a venda de escravos na época da escravatura. Portanto, cada um que faça as suas contas e empreste o dinheiro, se realmente quiser, ao Estado moçambicano. Jerónimo Costa, de Maputo, escreveu para dizer que não emprestaria dinheiro porque ainda não foram divulgados os culpados pelas dívidas ocultas. Kenny, também de Maputo, no WhatsApp, diz: eu não emprestaria porque isso não traz confiança a quem vai dever e a responsabilidade é muito menor. Maurício, no WhatsApp, de Guiné-Bissau, diz que emprestava, já que todo mundo tem a certeza que com a exploração do gás, Moçambique poderá pagar totalmente as suas dívidas. Claro que esse empréstimo seria mediante muitas garantias apresentadas pelo próprio Estado moçambicano, que deveria provar serem verdadeiras essas garantias, conclui o internauta guineense Maurício. Um maputense de Gemas escreveu para dizer que Moçambique, que é meu, não devia e nem deve contrair mais dívidas, pois isto, no final do dia, reflete muito mais no bolso do cidadão comum. O custo de vida em Moçambique está elevadíssimo devido a essas dívidas. Portanto, ninguém deve emprestar o seu dinheiro.
E é com estes comentários, aliás, muito elucidativos, que damos por terminada mais uma emissão da sua DW África, emissão de 20 de novembro de 2018. A mim, António Cascais, resta-me desejar-lhes uma boa noite em nome de todos os colegas de redação.